Esse podcast é uma produção do Escolha Segura. Olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura. Eu sou o André e tô aqui hoje num episódio extra pra falar de Google I.O. O Juliano mandou um e-mail pra gente e eu vou ler aqui pra vocês rapidinho. Oi, eu sou o Juliano e amo o podcast de vocês. Gostaria muito que falassem sobre o evento do Google e seus lançamentos, porque nem tudo consegui entender, já que não achei nenhum canal fazendo tradução simultânea. Se pudessem falar sobre o Android, AI, a fusão do iOS com Tizen e essa parceria do Google e Samsung, vou estar agradecido. Na espera do próximo podcast, e um abraço a todos. Juliano, muito obrigado pelo seu e-mail e nada mais justo do que a gente fazer um episódio extra falando de Google I.O. 2021, já que o nosso primeiro episódio do podcast foi falando de Google I.O. também. Então hoje, nesse episódio extra, que a gente fala um pouco mais rápido das notícias, das novidades e tudo mais, esse formato um pouco mais rápido, vamos falar de Google I.O. E eu vou começar falando já do Android 12, que foi anunciado a primeira versão beta, o primeiro beta público. Só para deixar claro para vocês, beta público significa que o sistema já tá quase todo pronto, mas existem vários bugs que ainda vão ser resolvidos. Basicamente, essa versão é feita para desenvolvedores, é feita para a galera descobrir os problemas do sistema e, claro, ajudar no desenvolvimento da versão final do sistema como um todo. O Google I.O. de 2021 já trouxe de cara o novo Android 12 e a grande diferença foi a nova linguagem visual do Android 12, que agora tem o nome de Material UI Design. E essa evolução do Material UI Design foi muito interessante, porque, claro, tem a parte da personalização, de trazer uma paleta de cores parecida com o seu wallpaper, mas mais do que isso, ele conseguiu ainda dar um passo à frente na evolução do design como um todo. Então, eu gostei pra caramba da personalização. É claro que falar disso aqui no podcast pra vocês acaba perdendo um pouco do apelo visual das imagens que a gente tem lá no YouTube também, mas enfim, eu gostei pra caramba, achei muito acertada essa evolução de design. E se você quiser testar o novo Android 12, você precisa ter um smartphone Pixel ou baixar uma versão de beta de algumas fabricantes. Se você tem, por exemplo, um Zenfone 8, você já consegue instalar a versão beta. Alguns smartphones da Xiaomi, como Mi 11, Mi 11 Ultra, enfim, tem uma lista completa de smartphones de diversas fabricantes que já permitem que você instale a versão beta. Mas uma recomendação aqui para vocês: se você tem um único smartphone e quer testar o Android 12, faça isso sabendo que vai ter muito bug e, cara, infelizmente pode até inviabilizar o uso do seu smartphone por um período de tempo, já que essas versões betas trazem recursos novos, e isso é sensacional. A parte visual é um grande apelo, por assim dizer, mas você vai provavelmente perder em desempenho de bateria, em desempenho de processamento, enfim, você vai perder várias coisas instalando uma versão beta. Versão beta é para ser testada, então não faça isso no seu smartphone principal, e se você quiser fazer no seu smartphone principal, faça backup, saiba que tem todos esses problemas aí que podem vir junto com a versão beta do Android 12. Bom, pra fechar sobre Android 12, só vale comentar que ele também trouxe melhorias no Google Assistente e na conectividade com relógios, TVs, notebooks e até mesmo carros. Agora dá pra você desbloquear o seu carro, vou colocar desbloquear, mas eu sei que é destrancar o seu carro através do smartphone. A integração com notebooks, por exemplo, através dos Chromebooks, você consegue ter um ecossistema mais fechadinho com Android e um Chromebook. Enfim, tiveram várias coisas legais no Android 12 e a partir de agora a gente vai acabar falando mais sobre elas, porque vai ser o sistema operacional que vai chegar para os principais Androids daqui para frente. Essa é a primeira vez que a gente fala de Android 12, a primeira vez que a gente vê o Android 12 no mercado. E aí de agora para frente a gente vai ver como as empresas vão lidar com essas novas funcionalidades, com esses novos sistemas, essas novas integrações. Tô bem curioso, para falar a verdade, tô bem curioso para testar o Android 12 em sua máxima plenitude e quero ver chegar nos principais smartphones. Bom, vamos pro próximo assunto agora. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui para falar também da nova parceria entre Samsung e Google, que agora tem o Wear OS e o Tizen combinados aí. Não vamos falar que ele é combinado, porque o Tizen é um sistema, o Wear OS do Google é outro sistema, e basicamente o que vai aparecer na nova geração de Galaxy Watch é um novo sistema do Google para os devices da Samsung. Isso é legal em vários sentidos, mas o principal deles é que isso pode levar a aumentos sólidos sólidos na vida útil da bateria, inicialização de aplicativos muito mais suaves e o tempo de carregamento de aplicativos até 30% mais rápidos. A gente sabe que o Google perdeu a mão no Wear OS nos últimos anos. Eu não acho que é o melhor sistema para smartwatch. Eu acho que o Tizen, inclusive, está bem à frente do Google quando a gente fala de sistema operacional para smartwatch. Mas é interessante ver que o Google não abandonou completamente o projeto do Wear OS. Esse sistema, essa plataforma, já existe há alguns anos. Pouquíssimas empresas lançam dispositivos com esse sistema operacional. E é muito legal ver a Samsung, que é, vai, líder no mercado de wearables, principalmente focado em Android, com essa novidade, com essa parceria entre as duas empresas. Eu tô bem animado com essa novidade porque eu sempre achei o sistema do Google bem interessante e o device, o hardware da Samsung, muito interessante também. Então essa junção dos dois vai ser incrível. Acho que a gente vai ter muita coisa legal para usufruir dessa parceria entre essas duas empresas. A Samsung vai continuar lançando seus wearables próprios, né, com sistema Tizen, mas a expectativa é que com o passar do tempo essa demanda diminua e aí fique mais focado no Wear OS do Google do que no Tizen da Samsung. A gente também já ouviu algumas atualizações, como a nova versão do Google Maps, o download offline do Spotify e alguns recursos da Fitbit que agora estão integrados ao Wear OS, ao sistema do Google para smartwatches. É uma junção bem interessante, enfim, agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos para a gente ver até que ponto essa parceria entre Google e Samsung e, enfim, diversas outras fabricantes wearables vão levar o Wear OS. Outra novidade bem legal foi Smart Canvas, que agora torna mais fácil trabalhar entre diversos aplicativos do Google, como documentos e o Planilhas, com maior flexibilidade. Se você precisar, você também pode fazer uma chamada do Google Meet diretamente para o seu documento da equipe e continuar trabalhando. Eu achei bem interessante essa integração porque eles estão juntando o Google Meet, que é o aplicativo para reuniões, o aplicativo focado em videochamada, junto com documentos, o Planilhas e o Apresentações, que são aplicativos focados na galera do trabalho. Então, basicamente, o que você consegue fazer agora é uma reunião com as pessoas colaborando com o documento. Nos últimos tempos, com essas infinitas reuniões por videoconferência, o que eu fiz demais foi abrir um Google Docs, abrir o Google Meet e fazer uma reunião com duas abas em separado. Então, com o Smart Canvas, com essa nova atualização do Google, basicamente o que você vai conseguir fazer é trabalhar de uma forma muito mais colaborativa dentro desses documentos e planilhas. E convenhamos, o Google sabe como fazer essas coisas funcionarem, né? Eu lembro que lá em 2010, quando eu tava na faculdade, era muito mágico a gente abrir um documento do Google, um Docs ou um Sheet, né, ou planilhas ou documentos, e fazer uma digitação simultânea com os amigos da faculdade. Eu achava isso mágica. E eu sei que hoje em dia isso é só tecnologia e o Google tá evoluindo essas tecnologias para mais e mais pessoas. O Smart Canvas ainda não tá disponível, eles ainda não falaram quando vai disponibilizar para todo mundo, mas já existem aí alguns usuários beta do serviço e tá todo mundo falando que é muito interessante, né? Essa integração tá muito legal. Isso deve chegar até o final do ano. Eles falam do outono para eles, que é a nossa primavera aqui no Brasil, mas a gente ainda não tem uma data certa para chegar para todo mundo essas novas tecnologias do Smart Canvas. Enfim, tem muita coisa nova para poder chegar e a gente vai ficar de olho para trazer essas novidades para vocês também. O Google Fotos também recebeu uma atualização no Google I/O 2021 para organizar fotos antigas por data e local em um novo menu de memórias, agora com a ajuda de inteligência artificial. Dessa maneira, agora o aplicativo poderá criar movimento ao utilizar duas fotos tiradas de forma seguida para montar as fotos cinematográficas. É um novo recurso, é uma nova funcionalidade do Google Fotos que permite que você crie memórias, que agregue e que organize as suas fotos, as suas recordações de uma forma mais intuitiva. Além disso, uma outra novidade, um outro recurso são as pastas bloqueadas, que podem ser trancadas tanto com o uso de biometria ou senha para que evite acesso por pessoas indesejadas. Hello. outra novidade do Google I/O 2021 ficou pro lado da privacidade e segurança. O Google sabe que a gente está cada vez mais preocupado com os nossos dados online e eles mostraram por bastante tempo na apresentação novos produtos, novas funcionalidades do navegador, enfim, de todos os dados atrelados à sua conta do Google. Agora, na aba de configurações do Google Chrome, você tem uma opção para apagar o histórico de buscas do navegador nos últimos 15 minutos. Você consegue redefinir rapidamente uma senha nova para um serviço ou um aplicativo que foi comprometido ou vazado. É muito interessante porque, até então, todo esse tipo de feedback de, enfim, de onde os seus dados tinham sido vazados, eram feitos por terceiros. E agora o Google está conseguindo integrar isso aos seus sistemas, aos seus serviços, de uma forma muito mais rápida. Ou seja, você abriu um site e esse site tem um login, tem uma tela de login, e esse login vazou, enfim, foi hackeado e colocaram esses dados na internet, você já consegue alterar de uma forma muito mais rápida, direto na interface do Google, sua senha, seu login, se for o caso. Enfim, você consegue ter um acesso muito mais rápido a mudanças e alterações da sua privacidade, da sua segurança. O aplicativo Google Maps também recebeu novos recursos turbinados pela inteligência artificial. Entre as funções está a sugestão de rotas mais seguras para os viajantes, por exemplo. A inteligência artificial analisa as condições do trânsito, clima e outros fatores e indica as estradas mais tranquilas e rápidas, priorizando aquelas com menores índices de acidente. Além disso, agora outras informações também estão disponíveis no aplicativo de mapas. Por exemplo, como as novas indicações de sinais ou sinaleiras. Eu tô em Minas, eu falo sinal, mas eu sei que tem gente que fala de outra forma. Enfim, tem mais informações sendo mostradas no novo Google Maps. Essa novidade vai chegar para algumas cidades nesse primeiro momento, mas a expectativa é que, com o passar do tempo, todas essas novidades, todos esses novos recursos apareçam ao redor do mundo todo. Agora é esperar e aguardar para ver quando vai chegar aqui para nossa cidade, né? Bom, tiveram outras novidades do Google I/O, mas eu não vou passar por elas aqui nesse podcast, porque a ideia desse podcast é ser um pouco mais rápida, contar essa novidade para vocês. Se vocês gostam desse formato, não deixa de mandar uma mensagem pra gente contando o que vocês estão achando do podcast. E eu quero agradecer aqui o Juliano, que mandou o e-mail dando essa sugestão pra gente falar do Google I/O aqui no episódio extra do podcast. Bom, eu sou o André, vocês me encontram aí nas redes sociais como André_Deré, e qualquer coisa, conversa comigo lá no Instagram, conversa comigo também lá no meu canal no YouTube, e claro, não deixa de acompanhar o podcast do Escolha Segura, manda mensagem pra gente e avalie também a gente nos aplicativos de podcast aí, seja no iTunes, no Castbox, até no Spotify, manda também lá uma avaliação no Spotify, beleza? Muito obrigado por ter me acompanhado até agora nesse papo aqui sobre Google I/O. Um grande abraço pra você, até a próxima, tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Come On Podcasts.